Super Sério. O ano está no fim e chegou a hora de acertar contas. E a pergunta é muito simples. Quais os melhores álbuns de 2021 para a equipa SBSR?
Está de volta à emissão mais aguardada do ano. Segunda-feira, em direto, a partir das 4 da tarde e até ao infinito, a contagem dos álbuns nacionais e internacionais que marcaram a equipa da Rádio SBSR no último ano. Todos vestidos a rigor para uma brilhante gala cheia de glamour, música e muitas surpresas. Melhores álbuns de 2021 da SBSR. Segunda-feira, às 4 da tarde.
Caramba, é sempre uma felicidade. Cá estamos nós, um ano depois, para uma emissão que é sempre especial, para além de ser especial no título, porque reúne a equipa da SBSR e vamos falar de coisas que gostamos bastante, música, aquela que conseguimos ouvir e com...
Que não gostamos.
O quê? Ah, desculpa, tenho que ligar o microfone.
E outras de que não gostamos.
Pois isso é a tua, é o teu lado.
Só quero dizer que isto foi martelado.
Claro, foi martelado. Cá estamos nós para a emissão especial da SBSR, os discos mais gostados pela equipa desta rádio. E eu disse com cuidado os discos mais gostados, porque eu acho que é um bocadinho redutor os melhores. Ainda assim, assumamos isso. Os melhores para nós, ainda que não conseguimos ouvir.
Sim, eu acho que o exercício, um exercício interessante que podemos fazer é fazermos de conta que nós já está a acontecer a contagem dos melhores do ano da SBSR, já há duas horas, e nós entramos na última meia hora, okay, para ver a sequência final da ação do filme, estás a ver? E estes são de facto a lista dos melhores dos discos mais votados pela equipa da Rádio SBSR. Muitos ficaram de fora até dos discos que nós votamos. As listas são mais reduzidas, senão ficávamos aqui, sei lá, umas 12 horas ou mais a fazer um especial de 100 álbuns ou 300 álbuns. há muitas edições este ano, houve muitas edições. Vamos pensar assim, começou-se a última meia hora de um filme de um filme de ação, a parte mais espetacular do filme vai acontecer agora durante esta emissão.
Sem dúvida. Comigo, aqui em estúdio, está o Tiago Castro, a Manuela Paraíso, que esteve a fazer emissão até há poucos minutos, o Rui Portolês, esse monstro da rádio conhecido pelo Multipistas, lá em casa o Paulo Lázaro e, se tudo correr bem, a Catarina Pereira.
Olá.
Olá Paulo, como é que tu estás?
Viva, estava bem que não abris a via. Bom,
não,
dia.
Não.
Então.
Sabes que são muitas vias para abrir, portanto, e ainda agora cheguei, portanto, já, estou a organizar-me.
Já estou a chegar em condições ou não?
Estás a chegar otimamente. Como é que te sentes aí?
Aí, Manuela Paraíso.
A Manuela Paraíso está.
Estou em casa agora, já estava na hora da sexta, mas como havia todo um especial para fazer, cá claro. Estamos, não é verdade?
Cada um a tratar da sua produção, tu já calçaste exatamente. As pantufas, vestiste o robe.
Não vesti o robe, mas vesti um casaquinho de
malha.
De casa. Malha com borboto.
Mas com lantejoulas, por causa da ocasião, não é, Paulo?
Lantejoulas não temos. Lantejoulas é um perigo por causa do meu cão, que ele vê coisas a brilhar e fica maluco.
Mas, ó Paulo, é malha, borboto e cotoveleiras, é desses?
Malha, borboto, é mais isso.
Incrível.
É mais isso.
lateral de esquerda.
É o que eu dizia há bocado. Once fortalez, always fortalez. O homem já está aí prontíssimo para cortar na casaca, como ele for. Muito bem.
Olha, obviamente que vamos falar daquilo que conseguimos atentamente ouvir e trazer aqui para este momento de partilha, que vai durar algumas horas, mas queria lançar-vos também uma questão. O que é que para vocês foi importante, intenso, neste ano e que vos fez sentir mais ou menos normais em dois anos terríveis em que andamos aqui todos desengonçados? Vocês querem dizer alguma coisa para além daquilo tudo que nós juntámos aqui numa lista? Tiago.
Acho que estes dois últimos anos nós, é assim um nevoeiro muito grande. Nós não conseguimos, pelo menos eu não consigo projetar bem a distância entre o que foi o final de 2019 e o momento em que estamos a viver. Há aqui este meio que é assim muito, é muito viscoso em termos de memória. Não sei muito bem o que é que se passou, mas há várias coisas a destacar. Para já, e hoje é aqui, estamos a falar de música, como disse há instantes, há ótimas edições este ano, muitos discos bons, muitos que estavam para sair em 2020 saíram este ano, muitos que ainda não saíram e que estão projetados para sair agora no início de 2022 por causa daquilo que, tudo que estamos a viver. Algo que nos fez sentir mais normais, olha, bem há pouco tempo o Super Bock em Stock, uhum. Acho que voltar à Avenida da Liberdade com as salas todas, aquelas salas todas com concertos e música ao vivo e as pessoas interessadas em música nova, que é isso que nos palpita, não é? Ver bandas novas. Eu não estive lá, mas ver, por exemplo, um vídeo que alguém postou nas redes sociais das Wet Leg a tocarem o chaise longue e as pessoas todas a fazerem um mosh, tudo máscara, mas tudo a fazer um mosh, eu, uau, isto é incrível. E uma música que, por exemplo, nós apostámos muito e de repente ver as pessoas todas a saltar, isso deixou-me muito emocionado e senti de facto aí um pequeno regresso àquilo que pode ser o normal. Sim, mas especialmente e sobre música, foi um ano muito cheio mesmo. E nós, acho que todos nós sentimos aqui aquelas sextas-feiras em que saem 10 discos e pronto, começar. Por onde é que vamos ouvir as coisas, tanto nacionais como internacionais, discos, como disse, já estariam para sair, se calhar, no final, durante o ano 2020, que não foi possível, e foi uma enxurrada. Isso é muito bom saber que, na verdade, ainda há muitos discos para nós descobrirmos de 2021. Isso é bom.
Manuela.
Eu gostaria de acrescentar o que o Tiago disse, uma coisa muito interessante, que é um bocadinho uma, não é propriamente uma reflexão, mas é um bocado uma constatação e que me faz pensar naquele conceito muito antigo e um bocadinho horrível, mas que não deixa de ter alguma verdade, que é os artistas nos períodos de maior dificuldade, de fome, de falta de liberdade, de angústias, é quando são mais criativos, é quando são mais produtivos. E de facto, eu acho que em parte este enorme caudal de música de grande qualidade, e não só evidentemente, mas muita música muito boa que temos vindo a receber e a divulgar aqui na rádio ao longo destes últimos anos, destes últimos dois anos, e particularmente deste último, tem muito a ver também com isso, tem a ver com esse ambiente de provação, de privação, de privações várias, a que fez as pessoas terem de reinventar os seus processos criativos, de reinventar a sua música, de fazerem a sua forma de fazerem música em conjunto, de produzirem, de encontrarem novas formas também de se encontrarem, que em muitos casos resultou fantasticamente, e temos alguns álbuns que ouvimos e que percebemos que foram feitos nessas circunstâncias, quase que como que acompanhamos o seu processo criativo, está estampado no seu ADN destes álbuns, e alguns deles figuram nestas listas que na nossa lista ou nas nossas listas dos melhores álbuns do ano e naquela que cada um de nós individualmente escolheu, aliás. E claro, relativamente aos concertos, pois depois de algumas miragens ao longo do ano, alguns pequeninos oásis ao longo do ano, tivemos então essa possibilidade de voltar a sentir um ambiente de festa no Super Bock and Stock. Para nós, nós estivemos também, por várias razões, estivemos todos mais confinados ao nosso estúdio móvel e com menos possibilidade do que habitualmente temos de ir picar e assistir e saltar de sala em sala e assistir aos concertos, mas houve essa sensação dessa partilha, também porque as pessoas também, elas próprias, como disseste, Tiago, partilharam e falamos obviamente uns com os outros, e foi uma sensação de uma alegria muito grande que de repente, depois deste ano e meio, quase dois anos de supressão dos nossos hábitos, de sair, de conviver, de ir ver música, de ir ver enfim, toda a espécie de criação. Ouviste esta festa, e foi de facto um bálsamo muito grande, não só para o tempo que passámos, mas para aquele que ainda há de vir, porque está tudo ainda muito complicado.
Paulo Lázaro, aí em casa.
Eu.
O que é que se sente aí em casa?
Olha, agora falando um bocadinho mais a sério, enfim, tenho que juntar, não vou retirar nada daquilo que o Tiago disse.
Estávamos todos a brincar, evidentemente,
disse,
não é?
Mas eu acrescentava uma coisa que eu notei em relação, sobretudo à música nacional, que foi uma certa, e como tu costumas dizer, Ricardo, uma certa solaridade. Há muita música pop dançável, há muita música que espelha um pouco aquilo que eu acho que é aquilo que as pessoas estavam a precisar. Depois de um ano e qualquer coisa de primeiro confinamento, do 2020 tão opressivo que nós tivemos, eu acho que boa parte dos discos, sobretudo da produção nacional, que saíram, e eu tenho dado a refletir sobre isso porque, enfim, como andei a ouvir muita coisa recentemente que não tinha apanhado nos comboios habituais, percebi-me de que há de facto muita música nacional que reflete alguma, sobretudo muita esperança. Curiosamente, talvez haja discos que não tenham sequer sido pensados durante o ano de 2020 ou de 2021. Mas o que me parece é que, apesar de tudo, acabaram por ser finalizados nesse sentido. E notas muita música portuguesa, sobretudo, que reflete muito daquilo que é aquilo que nós, enquanto portugueses, precisamos nos libertar. Esta coisa da Covid deu cabo da vida de muita gente, não é? Cada um de nós sentiu as coisas de maneira diferente e continuamos a sentir, infelizmente, porque tudo isto ainda está muito por resolver-se, mas eu acho que a música reflete também um bocadinho esse lado esperançoso que todos nós conseguimos ir vivendo aos poucos. Claro que isto não acontece apenas na música nacional, mas eu refleti sobre isto porque me parece que é mesmo muito diferente a música que vem de fora da música que se produz cá dentro. Este ano há uma diferença abismal em termos de sentimento daquilo que são as vivências refletidas nos discos. E eu acho que isso é uma das coisas que mais me marcou em relação à música, sobretudo a nacional, durante este ano de 2021.
Oi, português, antes de te perguntar se preferes um mini palmier ou uma língua de viado, queria que fizesse.
Vocês estão a docinho,
não,
okay, muito obrigado.
Estou a inventar, claro. Sabes que eu sonho com doces. Mas enfim.
Sonhos.
Rui.
Sonhas, desvias, enfim.
Eu senti falta da banda sonora agora.
Sabes que eu fiz quatro Lázaro, vezes sabes? Loop aquilo, mas pois, entretanto esqueci-me.
Porque eu achei piada ao contraste quando a Manuela estava a falar em regime de crise e de coisas difíceis que se passaram. Tínhamos uma banda sonora cheia de esperança, esperançosa e soalheira e tal, em fundo. E achei piada porque isso de alguma maneira reflete um bocadinho esta incerteza que ainda paira sobre nós e que se mantém em pano de fundo, que é esta, por um lado, esta alegria de tentar voltar à normalidade e de ensaiar essa normalidade, e por outro lado a tristeza e a incerteza perante o presente e o futuro, não é? Porque isto ainda nada retomou, não há sinais de retoma, pelo menos que eu perceba, de que as coisas voltem e que já antes as coisas não eram boas, de resto já, claro, estavam mal antes, não é?
Exatamente.
Agora ainda estão pior, mas como nós tivemos esta experiência mais traumática, isso agora é muito melhor. Tivemos esta experiência traumática e opressiva, agora qualquer coisinha nos parece já um raio de sol e de luz e bora lá, estamos todos contentes. Mas deixa-me lembrar que isto já tinha batido no fundo e agora bateu no fundo, só que fecharam as janelas, então ainda foi pior, não é? Porque nós antes ainda tínhamos as janelas abertas.
Ainda bem que vieste branco para contrastar o teu discurso.
Claro. Não, porque as janelas, por um lado entram os raios de luz, mas por outro também podemos saltar a qualquer momento, não é?
Claro.
Portanto, há sempre esse lado.
Por acaso, eu não sei se foi nada combinado, acho eu, mas estamos todos bem escuros hoje. Paulo, tu também aí?
Eu estou,
o teu pijama é escuro,
quanto
lá.
Sempre muito escuro, quase todo preto, mas preciso um bocadinho mais cinzento, pronto, só para receber a chuva.
Eu hoje não venho preto, não sei o que estou a dizer.
Estás impecável.
Olha, eu gostei muito de vos ouvir, mas não vou...
Deixa-me só dizer que em relação à música, pronto, depois vamos discorrer sobre isto, não é? Mas mais uma vez há este problema da sobreprodução a todos os níveis, quer dizer, saem discos que nunca mais acabam, em Portugal e fora de Portugal, e é impossível nós ouvirmos tudo. O que levanta sempre aquela velha questão das listas, que nós já sabemos, que só vamos falar do que realmente ouvimos e que achamos que valeu a pena, mas eu aproveito só para levantar uma questão prévia, que é, e o que não ouvimos, porquê é que não ouvimos?
Exatamente.
Porquê é que não ouvimos, Rui?
Bem, nós há bocado já estivemos a falar sobre isso, dá pano para mangas. Mas há vários motivos, e um dos primeiros motivos é porque não nos chamou a atenção. Não é? Apesar de estarem aqui vários discos que eu não ouvi este ano. Na lista, exatamente por isso.
Eu acho isso uma análise muito honesta, porque de facto o Ricardo começou por salientar aqueles que foram os discos mais gostados por todos nós.
Exato.
É muito mais honesto da nossa parte fazermos exatamente essa análise. Ou seja, nós não temos que ouvir tudo. Há muita coisa que para muita gente parece evidente, mas que alguns de nós passou ao lado, e eu falo por mim. Mas isso não importa nada. O que importa é aquilo que de facto ficou na nossa memória e que ficou enquanto vivência para cada um de nós. E os discos que nós ouvimos ou que tivemos curiosidade em ouvir porque alguém ouviu, nos sugeriu, ou porque lemos alguma coisa sobre eles e ficámos à espera de que se calhar seria interessante ir vê-lo. Eu acho que o que importa muito é muito isso. É nós dizemos às pessoas que, olha, ouçam isto porque se calhar vale a pena, porque vão descobrir aqui alguma coisa ou podem fazer sentido-vos desta maneira. É aquilo que é honestamente aquilo que são os nossos gostos e as nossas preferências, mais do que serem melhores ou piores discos do ano. Isso é pouco, quer-me parecer que é pouco importante, sobretudo dado a quantidade e a produtividade que existe pelo mundo fora. Há tanta música que nos escapa, é tanta música que, enfim, depois há as listas que são sempre com alguns nomes que são incontornáveis e que são repetidos.
Sim, eu acho que a Pitchfork, as publicações pela Pitchfork e Rolling Stones têm sorte, porque só estão a olhar para o lado anglo-saxónico, que são muito menos discos do que
aqueles... Se fosse em Portugal, não sei o que é que eles fariam.
Se fosse em Portugal, não se safavam.
Ah, bom, acho que muito bom, acho que.
Depois tanto nós disco bom. Tudo, é verdade.
Isso, olha,
é,
nós
isso,
vamos
isso
ter...
É interessante também.
Nós vamos já lançar-nos para os melhores álbuns nacionais de 2021, mas
não íamos começar com o pior.
Mas vamos ter enquadrando de novo
Rui está danadinho.
Enquadrando de novo, nós nesta sessão especial de rádio vamos obviamente falar dos discos que mais gostámos feitos em Portugal,
das canções que nós achamos
das canções
as mais
nacionais
engraçadas.
E também as internacionais, desde a Nigéria ao Bangladesh, à Etiópia, ao Peru, tudo vai acontecer aqui ou não. Mas queria dizer-vos que daqui a pouco, daqui a alguns segundos, vamos ter uma surpresa, eventualmente a melhor música nacional. Ficou de fora das listas.
Ficou de fora.
Mas queria não só dar-te também uma palhinha.
Eu acho que temos que começar por aí, já é a altura, quer dizer, estamos aqui a falar disso há não sei quantos dias.
Mas hoje mando Ana Mesa e, portanto, daqui a nada.
Hegemónico.
Daqui a nada vamos já para essa surpresa que é uma delícia e que, enfim, já vão
é
ouvir.
É incrível a todos os níveis. Não é?
Mas queria também dizer-vos algumas coisas em relação a este olhar para o ano, fora deste momento de rádio. Nós passámos muito mal o ano passado, até como profissionais de rádio, em que...
Isso é todos os anos, Ricardo.
Sim, mas em que perdemos uma das coisas que para mim é fundamental para fazer bem e de forma motivada a rádio, que é estar com vocês, e foi muito difícil, tínhamos que cá estar sempre um de cada vez, mal nos víamos, e foi bom recuperarmos isso. Acho que também conseguimos que ressurgisse uma certa energia. Ao mesmo tempo conseguimos de forma muito perseverante manter a rádio com muitos conteúdos novos, atenta a pensar na música, com um olhar criterioso, julgo eu. Fizemos o que pudemos, mas acho que fizemos bem, e isso dá-me a mim um grande motivo de orgulho, e sinto-me um privilegiado por estar aqui e hoje por estarmos também a fazer esta emissão, que é sempre uma coisa muito sem treino e tática, mas...
Mas com muita burocracia, houve muita burocracia envolvida aqui nestas listas.
E dá-me sempre muito prazer e fico sempre muito feliz quando estou aqui com mais gente no estúdio. Vamos lá, à surpresa, à primeira, desta emissão, para além destes biscoitos incríveis que o Tiago trouxe.
Então, mas temos que enquadrar.
Enquadra-te.
Temos que explicar como é sabido, todas as rádios por todo o mundo têm a sua canção de Natal, e desta vez a Rádio SBSR decidiu avançar com uma produção própria. Enfim, quero agradecer desde já a todos os patrocinadores que ajudaram à produção desta canção. É uma canção de Natal original, feita pela equipa da Rádio SBSR, Bizarre, em que convidámos todos os elementos da equipa a participar na canção. Tem uma letra extensa, tem muitas piadas pelo meio, todos os clichês relacionados com o Natal, e toda a equipa SBSR participou. Dito isto, é a canção possível de Natal da rádio SBSR, e preparem-se para festejar com muita alegria a quadra natalícia.
Vamos lá.
Queridos ouvintes, esta é a música de Natal da SBSR, feita por nós, para todos vós. Cantemos com alegria. A magia da rádio é maior no Natal. Temos sinos e harpas, até grupo coral. O Natal é da rádio e de todos vocês, uma prenda de amor e de tantos clichês. Estrelas e anjos e os flocos de neve, e a nossa playlist também soa mais leve. A canção de Natal, vamos lá pessoal, sempre a cantar, estamos no ar, like na rede social,
faz like, faz like.
Esta é a canção de Natal.
E agora, a equipa da Rádio SBSR vai cantar e encantar. Ricardo Mariano, és o primeiro.
Não vou.
Anda.
Larga-me.
Canta.
Nem pensar.
Vá lá.
Pá, tira-me o microfone da frente.
Vá lá.
Rádio SBSR. O Natal possível.
É isso. Agora sim.
É incrível.
Então, Manuela, foi a primeira vez que ouviste esta malha.
Não, já conheci.
Olha, o agradecimento também ao Nuno Gervásio, não é? Que fez a escrever.
Autor da letra.
Ajudou a fazer a letra. E ao José Lourenço, o nosso sonoplasta, que masterizou isto. Enfim, é uma música masterizada, atenção.
É incrível.
Para ouvir muitas vezes
até.
O coro? Eu presumo que é o overdubs aí da voz do Tiago Castro.
Eu tentei que a música percorresse várias pessoas, mas não, parou no Ricardo Mariano.
Eu sirvo para isso, para boicotar estas coisas bonitas e espirituosas.
Enfim, é música de Natal para acabar com as músicas de Natal de rádio.
Uhum. Eu acho bem que chegou ao Ricardo Mariano, era o teste. Pá, se passar aqui, continuamos.
Pois,
senão nem vale a pena.
Olha, quem é que escreveu os textos que o Ricardo Mariano diz?
O Ricardo Mariano.
E a Carmen Mariano enquanto...
foi o próprio.
Trincava uma cenoura. Porque foi muito de improviso. Olha,
que eu de repente pensei que estava a ser uma telenovela.
Não.
Eu acho que isso devia abrir todas as horas deste especial. É incrível.
É melhor. Okay. Não.
É uma ideia. Olha, tendo em conta que são mais quatro, pelo menos, não é?
Vamos, entretanto, ao que nos trouxe aqui, falar dos discos que mais gostámos de ouvir neste ano. E temos uma lista, não sei se posso dizer, uma lista de... Podemos dizer?
Sim.
Número que reunimos de discos nacionais, são 12.
Os discos nacionais são 12, os internacionais são 10. Damos aqui um bocadinho mais de folga aos nacionais. Referir, obviamente, muitos ficaram de fora, e referir que se estivéssemos a fazer uma contagem, se calhar dos 50 mais, havia mais discos a entrar, porque nós todos votámos em álbuns que não surgem na lista final. Só antes de começarmos, deixa-me só percorrer aqui alguns nomes que podem ser uma espécie de menções honrosas. Por exemplo, temos Atalaya Airlines, ficou de fora, Pimenta Caseira, Pedro de Troia, Perpétua, Lucar Gel, Joana Espadinha, Jonatas Pires, Luta Livre, ficou de fora. Enfim, há aqui uma série de nomes que ficaram de fora. Podiam ter estado cá, e se a lista fosse um bocadinho mais longa, estariam aqui, mas depois ia aqui.
Mas eles estão sempre no nosso coração.
Estão, sim. Mas depois ia aqui haver um problema em termos de contagens, por isso ficaram nos 12, e acho que é uma lista que é um retrato também daquilo que foi a música portuguesa na rádio, é um retrato de todos nós, das nossas contribuições todas e da música que andamos a ouvir, e parece-me uma lista interessante, e já vamos percorrê-la passo a passo.
Vamos começar pelo número 12. Pertence a, queres dizer tu? Flor da Ortiga, o EP que trouxe de volta este ano a Maria Reis, uma das metades das Pega Monstro, um disco que tem produção Rui Portelês, podes acrescentar.
É de quem?
Do Panda Bear.
Do Panda Bear.
Exatamente. Não sei, quem quer falar sobre este disco?
Já passamos uma musiquinha.
Vamos ouvir primeiro uma música. Se calhar a Balúrdio, pode ser.
Pode ser.
Vamos lá.
Qualquer são todas boas.
É o 12º disco votado, o 12º disco da lista.
Mais
votado dos melhores álbuns nacionais pela equipa da SBSR. Então, Maria Reis com Balúrdio. Especial Melhores do Ano, melhores discos nacionais e internacionais, as escolhas da equipa da SPSR. Já sabem, podem ouvir a rádio no Porto em 91.0, em Lisboa a frequência é 90.4 ou em qualquer lugar do mundo através do site oficial sbsr.fm. E já lançámos o disco número 12, 12ª escolha da lista dos melhores álbuns nacionais, Flor da Ortiga, um EP por Maria Reis. Rui Portelês, queres dizer coisas sobre este disco?
Quero dizer que às vezes não é preciso fazer um disco tradicional para se constituir um momento de referência ou interessante. Acho que é o caso da Maria Reis. Tinha 5 canções, fez 5 canções, não temos de estar à espera das 10. E também saúdo esta coisa que a Superbox faz, que é de considerar álbuns e EPs, senão teríamos que fazer outra lista, eventualmente, para os EPs.
Seria muito mais exaustivo.
Se bem que também, por outro lado, é um bocadinho injusto depois estar a comparar EPs e álbuns, porque são coisas diferentes e dão trabalhos diferentes, mas isso lança-nos noutra questão.
Sim,
que
mas...
é o paradigma da edição, não é?
Uhum. Sim, isso sim, mas uma canção é uma canção. E este EP reúne ótimas canções por parte da Maria Reis.
Claro, mas são só 5, podias sempre dizer que, pronto, que não são suficientes para estar numa coisa dos álbuns. Eu acho que a Maria Reis... Acho que a Maria Reis é um bom exemplo de um caminho e de um trajeto de evolução da música em Portugal. De resto, acho que é um bom exemplo daquilo que se pode fazer, que é uma artista que começou no lado mais marginal da produção, caseira, lo-fi, desafinada, punk, DIY, o que quiserem. Na altura, muito mal recebida. Por acaso é interessante voltar atrás e ver esses primeiros tempos da Espega Monstro e ver toda a polémica e toda a celeuma que isso
levantou. E a malta, toda da Cafetra.
E a malta da Cafetra também.
10 anos no passado, grandes polémicas aí.
Isto é interessante porque, apesar de não serem mainstream, mas eu também acho que não estão interessados em ser, isso depois também é outra postura interessante. Parece-me evidente que a Maria Reis já faz canções que são perfeitamente redondas, acessíveis, inteligentes, criativas e boas. Não é preciso estarmos sempre a mastigar a cena do passado e a fazer a versão da versão da versão, ou estarmos sempre a cair naquela coisa saudosista e nostálgica,
que eu acho que é uma das tendências da música portuguesa atual. Temos de ir beber, mastigar e depois fazer aquilo que retiramos daí. Acho que é o que a Maria Reis faz. Via bem fachada numa fase inicial e depois agora a ir buscar influências onde ela acha bem e a fazer letras também políticas. Uhum. Manuel, isto é contigo. Letras políticas que são importantes, não é? E a dar voz a esse lado de denúncia feminista. Tem pelo menos uma canção, esta que estamos a ouvir, de resto, que tem a ver com isso e tem a ver com o sistema da música em Portugal também e a diferença dos cachês, por exemplo, entre homens e mulheres. E aí eu junto a diferença de cachês entre artistas mainstream e artistas alternativos. De resto, uma velha questão que eu acho que agora foi reacendida pela crise e pelo confinamento, mas parece que as pessoas também não falam muito disso e não estão muito interessadas, porque é um bocado aquela coisa do bem, é assim e vai continuar a ser assim. Portanto, é perfeitamente natural os dinheiros públicos pagarem 40 mil euros para um artista pimba e depois não terem mais orçamento para a festa da terra porque torraram a nota toda. Uhum. Ali, não é? E aquelas bandas que custam 1000 euros ou 2000, que são indies e que se pedirem 2000, vem logo dizer: pá, mas isso é muito dinheiro, man. 2000? Mas vocês estás são louco, quatro a tocar, mas querem 500 euros para cada um. Pá, não pode ser, não é? Isso parece aquela história, acho que é um conto do Nuno Bragança, que é um tipo que está a arrumar carros e um sem-abrigo. E depois há uma senhora que vai arrumar o carro e dá-lhe, já não sei, tipo 2 euros. E diz-lhe aquele clássico: olha, agora veja lá, não gaste tudo em vinho. E o gajo diz: não, pá, vou já comprar o Ferrari.
Tiago, queres acrescentar mais alguma coisa em relação
a... Eu gosto do título, Flor da Ortiga, também tem a ver com isso, não é? Uhum. Tens a Ortiga e depois tens a Flor da Ortiga. É auto-explicativo.
Sim, concordo com tudo o que o Rui diz. Acho que estamos perante ótimas canções com letras muito inteligentes e letras de denúncia, e nós estamos a sentir isso cada vez mais na música nacional, mas parece-me numa vertente mais indie, mais marginal. Acho que esta música... Uma outra música de intervenção que ainda não deu o salto para chegar às massas. Isso parece-me problemático também, porque quem está nas massas, os músicos que estão nas massas, não estão a trabalhar essa música ou essas letras inteligentes e de denúncia. Parece-me também problemático e temos que também questionar porque é que não está a acontecer. E depois falar aqui da produção do Noah Lennox. Ele mora em Portugal, mora em Lisboa, e chegar aqui às canções da Maria Reis, para já faz todo o sentido, e dá-lhe aqui um toque que se calhar não havia nos discos anteriores ou nas edições anteriores, muito mais lo-fi, e torna-se a secar estas canções um bocadinho mais redondas, mas sem sair das margens, e é um ótimo EP, claramente um dos EPs, se não, lá está, um dos discos do ano, e estou muito feliz por ter entrado aqui na nossa lista.
Não, mas na lista dos EPs também há das belgo-portuguesas, Pega, não te esqueças.
Pega, sim.
Também tem um EP com 4 temas incríveis das cantadas em
português. Já vamos falar disso, porque há aí coisinhas mais à frente. Pega.
Não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa ou passamos já para o outro.
Olha, diz? Podemos avançar com os Cassete Pirata, mas deixa-me só dizer que foi a Maria Reis foi uma artista que este ano acabou por crescer um pouco em mim, porque eu nunca fui grande fã das Pega Monstro e de repente comecei a ouvir outro tipo de canções, outro tipo de abordagem sonora, canções muito menos fechadas e muito mais pop neste disco, neste EP da Maria Reis. E nós fomos tocando ao longo deste 2021, fomos tocando muitas vezes o disco e sobretudo alguns singles dela, e acabou por ser um disco que foi crescendo aos poucos, e eu acho que eu também fico feliz que ela tenha ficado aqui, como alguém dizia há pouco aí. São canções também políticas, e eu acho que é preciso escarafunchar e pôr o dedo na ferida. Eu acho que ela faz isso com muita enfim, não só com a cutilância, mas também com alguma serenidade. Acaba por cantar, fazer canções pop, que são canções ao mesmo tempo de denúncia social. Eu acho que isso é importante, e é um dos discos que, enfim, fica seguramente marcado no ano 2021.
Eu gostava de meter a minha acha à fogueira, apesar de, e tenho de me autoflagelar por isso, não ouvi o EP completo da Maria Reis. O que ouvi gostei muito particularmente deste tema que tu escolheste, Ricardo, e que nós temos estado a passar aqui. E de facto nota-se, como todos vocês já referiram, essa evolução flagrante da Maria Reis, que saiu da sua matriz inicial, saiu flagrantemente, não se nota grandes influências influências e até a maneira de cantar está diferente, e suscita curiosidade sobre o que é que ela poderá fazer a seguir. Se calhar ainda poderá surpreender-nos mais por ir por vias ainda não exploradas por ela. Eu já agora, se vocês me permitem, antes de irmos para a próxima escolha, o Paulo Lázaro já estragou a surpresa, já disse quem são, mas pronto, eu pedia-vos, a propósito do tema da luta política e da música como ferramenta de luta política, eu aproveitava para dar aqui uma chega sobre uma das minhas escolhas, que acabou por não vir parar esta lista de 12 dos melhores álbuns nacionais.
E do Rui também.
E sabes porquê que não veio parar esta lista? Porque isto está tudo martelado.
Que é, obviamente, os Luta Livre. O Luta Livre, o projeto do Luís Baratojo, que, embora, na verdade, grande parte dele tenha sido concebido em 2020, e começámos a ouvir falar deste projeto, creio que logo no mês de março, em que
a um ritmo mensal... Por isso que eu estava baralhado. Pensei que o disco era 2020, mas tu já me explicaste que ele lançou para aí 7 temas,
acho
ou 6 temas.
Acho que sim, acho que
foram
7 temas.
Foram imensos singles durante 2020, e depois o álbum...
Todos os meses um single novo, com vídeos fantásticos, muito bem feitos, e depois finalmente o álbum saiu, creio que em fevereiro de 2021. Este disco, embora não possa dizer que seja o meu álbum preferido do ano, mas é um álbum muito importante por várias razões. Musicalmente está muito bem feito, está muito bem produzido, tem letras fortíssimas, elaboradas pelo próprio Luís Baratojo, que se rodeou de músicos de primeira água, os colaboradores que com ele fizeram este disco, e estamos a falar de mais um projeto que foi feito em altura da pandemia, em que as coisas foram sendo feitas individualmente, mas depois juntas todas, e este disco tem essa, uma das razões pelas quais eu acho mais importante, é o facto dele ser uma ferramenta de luta. Aliás, o álbum chama-se Técnicas de Combate, e ele é mesmo uma arma de arremesso político muito importante, numa altura em que nós estamos cada vez mais confrontados com, não só por todo o mundo, mas até cá em Portugal isso está a chegar, e com força cada vez maior, movimentos populistas que chegam de facto muito às pessoas e que têm uma expressão muito grande, é muito importante prestarmos atenção, e é muito importante que haja projetos como o de Luta Livre, que é uma renovação da música como forma de intervenção social. E pensamos na música de intervenção dos anos 60 e dos anos 70, e de como muita dessa música portuguesa, que era muita da que se ouvia até clandestinamente antes do 25 de Abril, era simples, era em alguns casos até um bocadinho elementar, mas muito eficaz, e de certa maneira essa simplicidade e essa força são também ingredientes do trabalho que o Luís Baratojo fez nas lutas, que não têm propriamente grandes subtilezas, dizem flagrantemente tudo aquilo que há para dizer, e tem uma força. São músicas que poderiam ser slogans, poderiam ser utilizadas em manifestações políticas, e acho que são de facto uma técnica de combate muito importante, ao qual penso que, embora não tenha tido a ocasião de assistir a nenhum dos concertos, mas acho que teve muita gente a assistir, e acho que é um trabalho perdão, que tem pernas para andar, e para porque infelizmente os assuntos que nos atrofiam no dia a dia não se esgotam nos temas que o Luís Baratojo incluiu neste álbum, que além do mais, depois, além desta parte do seu conteúdo político, devo dizer também musicalmente é bastante interessante pelo facto de não se cingir apenas a um único estilo. Ele faz uma, não digo uma confluência, mas ele aflora vários géneros musicais, e o disco, portanto, é bastante diversificado, e aconselho aqueles que não ouviram convenientemente a que o descubram, porque vale a pena.
É uma grande menção honrosa, e permitem-me, porque, enfim, houve aqui uma equipa a contar os votos. Se vocês quisessem que Luta Livre surgisse nesta lista,
tínhamos que ter votado estrategicamente.
Tinham que ter votado estrategicamente.
Pois é, é verdade.
Pronto.
Pois é. Não é, Rui? Devíamos ser postos em primeiro
lugar.
Mas
eu não sabia que isso era assim.
As regras foram bem...
Fica registado, Tiago, para o próximo ano.
Mas não é, pelos vistos não.
Numa lista de 12, já falámos de dois discos.
O Luís Varatoz está muito feliz.
Um deles ficou de fora, mas foi aqui mencionado e de que maneira.
E o Varatoz, deixa-me só dizer que tem toda uma carreira e é interessante ver como é que um artista como o Varatoz consegue ainda fazer coisas diferentes e forçar-se a isso, em vez de podia estar sempre a fazer a mesma canção, não é? Mas não, tem montes de projetos diferentes e tem este lado que a nós nos agrada.
O percurso dele sempre foi assim, sempre foi fazer projetos todos diferentes uns dos outros.
Sim, sim, e todos com um cariz de intervenção bastante forte, tirando aquele exatamente. Do Fandango, ou como é que se chamava aquilo? O mais de eletrónica, de guitarra portuguesa.
Acho que era mesmo Fandango.
Fandango, não era? Pronto.
Vamos para o 11º disco votado aqui para os melhores nacionais pela equipa da Rádio SBSR. Chama-se A Semente e pertence aos Cassete Pirata. Um disco na carreira dos Cassete Piratas, chama-se A Semente. Paulo Lázaro, foste um dos que votaram neste disco, conta-nos coisas.
Fui e foi um dos discos que eu mais ouvi ao longo deste ano, desde que ele saiu, e é um disco que cada vez me cresce mais, porque, olha, esta canção, para já, é muito diferente daquilo que nós estamos habituados a ouvir desde o primeiro EP dos Cassete Piratas, chamado Homónimo, mas depois ouvimos também o disco A Montra do ano passado, e agora esta Semente, eu acho que é um disco que os liberta completamente, ou seja, eles foram entrando de mansinho e de repente já chegam a fazer uma coisa quase punk rock, e é preciso não esquecer que o Pino, João Firmino, que é o líder da banda, é um homem que vem do jazz, é um homem que tem uma escola de jazz, é um extraordinário guitarrista, é um ótimo compositor, ótimo letrista também. E eu acho que se A Montra já era um disco muito interessante, nós tomamos o apanhado dos melhores do ano passado, e eu escutei um dos discos muito interessantes do ano passado, e agora voltei a reencontrar-me com os Cassete Pirata e ainda gosto mais deste disco do que estava do anterior. Eu acho que é um disco da maturidade, mas é sobretudo um disco que, apesar de ser um disco de mudança na forma como eles compõem, na forma como eles estão, e sempre mesmo para terminar, disco de esperança também. E é um dos
artistas de 21. Estamos a tentar, mas Paulo, não estás a chegar. Sim, não estás a chegar nas melhores condições.
Muda o regime pirata do
muda
Paulo.
Muda a tua poltrona 10 cm para a direita. Pode ser que funcione.
Isto é rádio pirata, peço a desculpa. Sério.
Não sei se...
Mas estamos a falar do quê?
Ah, agora sim. Ah, agora estás a chegar bem. Agora estás a chegar bem. Mas chegaste, conseguimos ouvir quase tudo.
Sim.
Queria só passar a palavra a algum de vocês.
Que sim, referir que esta música que passámos... de cassete ser pirata diferente. Ser diferente está também nas listas das canções de 2021 da equipa SBSR. E depois vai estar tudo publicado.
Vocês armaram mesmo isto?
Está tudo publicado, vai ficar tudo publicado nas redes sociais. Enfim, façam um like para ver. A Joana Espadinhas também está presente aqui.
Também está.
Não está com o seu novo trabalho, mas de certa forma está aqui.
Esses dois discos, quer o da Joana Espadinha, quer o dos Cassete Pirata, são discos muito familiares, até porque eles foram pais ambos neste ano, não é? São pai e mãe da mesma criança e são também pais e mães dos mesmos dois discos. Isto foi tudo um ambiente muito familiar. Eu tive a oportunidade de falar quer com o Pir, quer com a Joana, precisamente sobre isto ao longo destas últimas semanas, da edição do disco, quando os discos saíram, o dela e o dele. E isso é muito curioso. Também porque, só mesmo para terminar, eu dizia que é um disco de esperança e eu acho que tem muito a ver também com esta questão da maternidade e da paternidade. Eles foram ambos muito felizes neste ano de 2021, apesar de todas as vicissitudes, e este é um disco muito esperançoso para eles os dois, enquanto pai e mãe, mas é também enquanto músicos, um disco muito libertador. Eu acho que isso se nota muito, quer num, quer noutro disco.
Muito bem, Maria Reis, Flor da Ortiga, o 12º disco votado aqui para os melhores nacionais pela equipa da SBSR. Em 11º lugar ficaram os Cassete Pirata com A Semente, e agora o número 10 dos discos nacionais.
É?
Chama-se Palavras Cruzadas e pertence...
Isso era uma novela, não?
Também, também.
Ainda me lembro da canção de introdução da
canta
novela.
Lá um bocadinho. Não, vou cantar. Canta um bocadinho.
Palavras cruzadas.
Okay.
Para crianças.
Isto é a versão do Caniço que ele está a cantar.
Vou cortar-vos o pio.
Isso era chuva na areia.
Vou cortar-vos o pio e
de
vamos.
De quem é que é o disco, Ricardo? Palavras cruzadas? De quem é que é?
Se você me deixa, eu não mando nada, obviamente. Mas pertence ao David e ao Miguel. David e Miguel.
Descontar o voucher. Já liguei, podes trazer o teu pincher. Nós os dois, a tua prima e o meu brother. Bombástico tipo escala de Richter. Ainda por cima dá para descontar o voucher. Já liguei, podes trazer o teu pincher. Nós os dois, a tua prima e o meu brother.
Isabel, Isabel, viens avec moi ao meu hotel e na tel. Vai a minha fran, que eu vou à derrière. Tu estás à vontade.
Na 10ª posição, então, para os melhores álbuns de 2021 da equipa da Rádio SBSR, David e Miguel com Palavras Cruzadas. Muito interessante ter aqui surgido este disco. Acho que é uma das surpresas da lista, na verdade. Palavras Cruzadas de David e Miguel.
Não, nada, acho que é mais do que evidente.
Sim, não sei se o concerto, por exemplo, no Super Rock and Stock terá ajudado a esta subida aqui da cotação.
O concerto viste?
Sim, tive a oportunidade de ver esse concerto e foi assim, inacreditável esse momento no Tivoli. Mas lá está, esta música, por exemplo, é super orgulhuda, com muito humor, obviamente, aqui do David Bruno e do Michael Knight. E é um disco que, enfim, chegou chegou ali numa altura que se calhar estávamos a precisar de, também de
férias no Inatel.
De férias no Inatel.
E aquele voucherzinho que mandaram.
E voucher, sim. Mas acima de tudo, algum humor, alguma alegria. E este disco traz isso também.
Deixa-me dizer que eu já passei férias, não passei férias no Inatel Albufeira, mas já passei férias em Albufeira e fui à praia em frente ao Inatel. Portanto, estou muito dentro
dessa experiência. E agora conta-nos essa experiência.
Não, já foi há muito tempo, não tem piada. Entretanto, Manela,
acho curioso, deixa-me
só dizer.
Eu
também já passei férias num hotel do Inatel. Já foi, provavelmente há muito mais tempo do que tu, e não foi em Albufeira.
Já passámos.
E foi num belíssimo hotel, o Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira, junto ao castelo, aquele parque maravilhoso. Um castelo maravilhoso.
É verdade, muito bonito.
Podemos falar mais, porque é um dos patrocinadores da canção de Natal, o Inatel. Podemos continuar a falar de Natal.
Podemos falar de feiras medievais também, que acontece sempre em Santa Maria da Feira e é ótimo.
Exato.
Deixa-me só dizer que eu acho curioso este lugar do David e Miguel, e acho curioso também este protagonismo que o David Bruno tem tido, e sobretudo porque isto é a obra do David Bruno, tem uma longa carreira já com os
Conjunto Corona,
depois como David Bruno, como o gajo que trouxe, fez o renascimento do famoso Bar de Canto, é a culpa é do David Bruno. E tem histórias que são incríveis, que ele postava num snack bar em Gaia. Tem toda aquela história, aquele imaginário do Norte e de Gaia, que é uma coisa que não é central, mas que ele conseguiu trazer a atenção de toda a gente e que está em crescendo. Curiosamente, isto é um fenómeno que existe tipo há 10 anos ou mais, mas que só agora é que chegou, não é? Também é curioso que é aquela coisa de quando tu começas algo diferente, começas a ganhar o teu core, que é a família e os vizinhos e os amigos, não é? Depois a coisa vai crescendo, e passado 10 anos chegou aqui, que é uma espécie de mainstream, está a bater às portas do mainstream. E porquê? Porque é uma cena kits, as letras são inteligentes e têm piada, mas continuam a ser kits. Isto no fundo é uma espécie de, como é que se chamava aquele tipo de bigode? O Bruno de Seda?
Bruno da Seda, sim.
Bruno
sim,
da Seda. Isto é uma versão do Bruno da Seda, mas em upgrade, não é? E já havia aquela outra...
Eu acho francamente que tu tens razão numa coisa, que é isto é sobretudo muito inteligente a forma como é escrito. Não é nada diferente daquilo que o Conjunto Corona já nos habituou a ouvir nos últimos anos, só que é muito mais depurado. Alguém que escreve Flamingos às Escobar está a fazer aquilo que eu costumo chamar uma piada com estudos. Só quem viu o Narcos é que percebe o que é que isto quer dizer. Há ali uma série de piadas enroladas sobre tudo neste Inatel. Aquilo é um chorrilho de lugares comuns, atrás uns dos outros, mas cada frase tem uma piada diferente, e aquilo está tudo muito bem esgalhado e sobretudo muito bem escrito. A forma como tudo aquilo resulta depois no disco também, porque há várias histórias do mesmo género contadas ao longo do disco, e eu acho que ele foi depurando esta linguagem, foi depurando este sentido de humor refinado. É tudo muito kitsch, claro, mas eu acho que o humor dele vence precisamente por esse lado. Até os videoclipes acabam depois por refletir também um bocadinho aquilo que é esta linguagem toda muito teatral, se quisermos, até da forma como ele escreve. Eu acho que isso acabou por ser um disco que, para mim, sem surpresa nenhuma, está nos 10 primeiros de muitas listas, estará, digo eu, e não é para mim nada surpreendente. É um disco que me surpreendeu pela positiva, e eu nem sequer sou muito próximo desta linguagem do hip-hop, mas eu sobretudo prezo tantas letras que eu acho que este é um disco que merece estar em uns últimos, sim.
E em 50 minutos conseguimos chegar espantosamente ao 10º disco, votado aqui pela equipa SBSR.
Uau, 3 discos numa
três
hora!
Deixa-me só dizer que David e Miguel falam no Casino da Figueira. E por isso,
David e Miguel, Palavras Cruzadas, o número 10 e o número 9. Pertence a Molinex, o nome que encerrou o Super Bowl in Stock, acompanhado por...
Ana Pryor.
Num DJ set em que eu, os nossos amigos e o Tiago dançámos imenso. E vamos lá, Wreck'em For Empathy, Molinex é o número 9 dos mais votados discos nacionais aqui pela equipa da SBSR.
Chama-se Requiem for Empathy, disco de Molinex e a Castro. Estamos a rodar Luz, um dos temas que vem lá dentro. É o nono na nossa lista dos melhores nacionais.
Sim, é o mais recente trabalho de Molinex, enfim, um dos homens da Disco Texas, uma editora incansável desta linguagem mais virada para as pistas de dança, um som mais eletrónico, um álbum que conta com imensos convidados, desde logo GPU Panic, também Sara Tavares canta numa música, a Selmo Amus canta no Goma Anuana, que nós costumamos passar muito aqui também na rádio SBSR. E o Afonso Cabral, e parece-me, pela sua produção, pela linguagem sempre muito, muito atenta àquilo que se vai, o Molinex está muito atento àquilo que se vai produzindo nesta área, acho, como toda a Disco Texas, e aconselho a irem ao site da Disco Texas, porque eles têm lançado muita coisa recentemente, o Shinobi também, e parece-me uma ótima posição, e é para mim também uma das surpresas desta lista de melhores de 2021 nacionais, o Molinex aqui na nona posição com este trabalho.
Estamos quase a fechar esta...
Já agora, só uma curiosidade, é que o Molinex conseguiu com isto uma façanha de ver um dos temas, creio que é um dos temas deste álbum, precisamente incluído na banda sonora desta nova série da segunda parte, continuação do
Sexo. Acho que não é deste, que é o Love, 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 que é do outro.
Ai, é verdade, tens razão, pois não é deste. Mas aqui fica a
eles
referência.
Estão a trabalhar bem.
Então, o Molinex trabalha bem, é um tipo que observa bem o mercado e que faz muita coisa diferente, na verdade. Para além desta eletrónica e trabalhar como DJ, também tinha aquele projeto da Disco Texas Band de versões funk e mais musculadas, e toca, e é DJ, faz tudo, produz. É um tipo incrível. O que é mais curioso nisto é que isto é um disco ao vivo. E são basicamente as gravações das prestações que ele fez para o Elétrico. É também um sintoma da crise e do confinamento, que é tu aproveitares um material que já tinha sido feito para faturar.
E já agora, só mesmo para terminar, por curiosidade, eu não ouvi as músicas todas do álbum, mas as que ouvi são todas elas muito apelativas, ao ponto de, por exemplo, no Goma Nuana, outro dia fui-me deitar e não conseguia adormecer porque a música não me saía da cabeça, e por acaso eu não tinha estado a ouvi-la antes de me deitar, mas e também não a passo assim muito, passo de vez em quando porque gosto dela, mas é um exemplo de quão fortes são algumas das canções do Molinex, em particular este álbum.
Fazer então um pequeno balanço daquilo que já falámos. Em 12º lugar, Flor da Ortiga, Maria Reis, A Semente, disco de Cassete Pirata. Também passámos por aqui e escolhemos para número 10 Palavras Cruzadas, David e Miguel. E terminamos esta hora com Requiem for Empathy, Molinex. Voltamos já a seguir com mais escolhas da equipa da SBC.
Mais três discos,
mas entretanto, e à hora certa ou perto disso, as notícias.
O assunto é sério. O ano está no fim e chegou a hora de acertar contas. E a pergunta é muito simples: quais os melhores álbuns de 2021 para a equipa SBSR?
Está de volta à emissão mais aguardada do ano. Segunda-feira, em direto, a partir das 4 da tarde e até ao infinito, a contagem dos álbuns nacionais e internacionais que marcaram a equipa da Rádio SBSR no último ano. Todos vestidos a rigor para uma brilhante gala cheia de glamour, música e muitas surpresas.